Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas nós vamos agora com o repórter Adilson
Voltamos
Souza, porque
a Brasília?
Ainda tem Turiaçu. Segura aí, Turiaçu. Ainda tem Turiaçu. Adilson Souza, bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes e também Carlos Roger, todos que acompanham Central Manhã. Humberto, realmente essa é uma grande expectativa do Brasil com relação ao tarifaço. Inclusive o presidente Lula esteve ontem no Chile participando de um grupo de discussão sobre a democracia com países latinos. E aí também teve a participação lá, tanto do Chile como do Uruguai, a Espanha, a Colômbia, e o Brasil teve lá essa participação. O presidente Lula foi perguntado sobre essa questão do tarifaço, o que, que ele pretende fazer. E ele disse, olha, que está esperando também todas as discussões terem chegado a um ponto de acordo. Até porque desde maio, segundo o ex-presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin, desde maio o Brasil tenta negociar, não é de agora não. Tenta negociar porque o Trump começou a taxar a outros países, como o Canadá, e aí o Brasil já entrou em discussão. Só que era um assunto de segredo de justiça, segredo institucional, de diplomático, mas agora já vazou que o Brasil já tenta negociar há muito tempo. E aí chegou a essa situação de tarifaço de 50%, impulsionado, segundo já as informações já declaradas, pela própria participação do próprio Eduardo Bolsonaro, que a gente falou aqui na semana passada, que tem sim, ele mesmo dizendo que ele é responsável por grande parte dessa discussão. Né? Então ele se sente bem. Né? Inclusive ontem, Eduardo Bolsonaro disse numa live que se houver terra arrasada no Brasil, ele se sente vingado contra o ministro Alexandre de Moraes. Uma coisa totalmente sem conexo, sem nexo e totalmente desumano. Uma fala de um parlamentar que defende o Brasil, fazendo apologia a outro país, a outra pátria, batendo continência e dizendo que se sente feliz se o Brasil tiver terra arrasada. Isso não é admissível por parte de um parlamentar. É uma fala de críticas de vários especialistas em toda a rede nacional. Não somos nós que estamos dizendo aqui, nós estamos apenas replicando. Mas, Humberto, o presidente Lula foi perguntado sobre isso. Então, uma fala dele aí, rapidamente, de um minuto, falando como é que ele está analisando essa questão.
Só está avisando que parece que não chegou essa fala do presidente.
Tá no, tudo bem. Está um link aí que te mandou do YouTube, mas tudo bem. Sim. Então ele está dizendo que, na verdade, ele tem toda a discussão, ele vai esperar a conclusão de toda a organização do Itamaraty em discussão com o governo americano. Citou a preocupação também que quem vai sofrer mais é os americanos, são os empresários que estão lá também com essa discussão que você acaba de reforçar aí dessa informação, mas também disse que o Trump só vai acordar depois que o Lula der a resposta. Qual é a resposta? A questão da lei da reciprocidade. Então, enquanto não chega dia 1º, eles entendem que tem muita questão ainda para ser discutida.
A produção localizou aqui o trecho da fala do presidente Lula.
Resolver os empresários brasileiros precisam conversar com seus contrapartes nos Estados Unidos, porque quem vai sofrer com isso são os próprios empresários. Nós não estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump, se não mudar de opinião, porque as condições que o Trump impôs não foram condições, sabe, adequadas. Ninguém pode, sabe, ameaçar um partido com uma decisão judicial. Quem sou eu para tomar a decisão diante da Suprema Corte? O cidadão que ele defende está sendo julgado por um crime que ele cometeu, que está nos autos do processo, dito por eles próprios, não é por mim. A segunda coisa é que nós, no Brasil, vamos fazer respeitar as leis para as empresas brasileiras e para as empresas americanas. Não tem essa de um poder ser punido, outro não. Todos serão tratados de igualdade de condições. E a terceira coisa também foi a falta de conhecimento do presidente Trump sobre a questão do superávit comercial. Ou seja, o Brasil tem um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Ele tem que levar isso em conta. E tem que levar em conta que a relação nossa é uma relação muito forte, muito diplomática. Ninguém pode dizer que o Lula é radical.
Isso.
Essa fala do Lula é bem democrática, ele sempre foi a favor da democracia e espera que seja de uma forma bem sólida e também educada por parte de todos nessa discussão. E aí, Humberto, está chegando no finalzinho, só reforçando que hoje aqui no Congresso, conforme o Nildo falou, nós estamos dentro do recesso branco, está dentro da Constituição, quando não há aquela votação antes dos 6 meses de gestão de um ano para a questão da votação da LDO, que é essa lei de diretrizes orçamentárias, o recesso ele não é considerado na sua totalidade. Então, o recesso branco ainda permite algumas reuniões e comissões, não como o presidente como o Nildo acabou de falar, que o presidente Hugo Mota disse que não vai ter nenhum tipo de sessões de reuniões, mas vai ter sim, inclusive, chamada aí pelo Sóstenes Cavalcante ontem nessa coletiva, que teve a confusão lá no plenário, lá no Salão Verde, uma presença do Bolsonaro que foi depois desautorizada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí já sai a notícia de que, a qualquer momento, se os advogados não derem uma resposta convincente ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, o pedido de prisão pode ser pedido porque houve um descumprimento de lei, falando de encontro com aquela tradicional frase do Bolsonaro, que ele disse que sempre jogou nas quatro linhas. E ontem ele disse em alto bom som, que está já em todas as redes sociais, que ele só acredita na lei de Deus, na lei da justiça brasileira, ele não acredita. Então, aí é o grande risco. Então, tem 24 horas, agora até às 16 horas, completa 24 horas dessa decisão de que os advogados têm que apresentar a justificativa convincente, senão Bolsonaro poderá ter seu pedido de prisão decretada pelo Alexandre de Moraes. Vamos aguardar durante todo o dia de hoje. Nossa participação aqui direto de Brasília, Adilson Souza, da Asa Norte, aqui para vocês no Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelas informações direto de Brasília. Mas agora vamos a Turiaçu. Eu quero só explicar a vocês rapidamente, né, sobre o que aconteceu na cidade de Turiaçu, que acabou se transformando em uma grande polêmica no município. É o seguinte, nós vamos, confere aqui, vamos trazer os vídeos.
É, Dora, onde é, pelo menos nós vamos de novo, Dora?
Durante quase uma semana.
Meu Deus do céu, Turiaçuzão aqui, galera, desse jeito, olha esse lago no meio da pista aqui.
Eu acho que o certo era pedir uma indenização na prefeitura pelo dano nos nossos carros.
Tucano, tu tá procurando o que, meu filho? Um lugar pra te passar, é? Ainda tem gente que tem coragem de dizer que isso está normal. Se está normal para você, para mim.
Pois é, vamos resumir aqui a história. Vamos resumir a história. Tem essa estrada. Essa estrada ela liga a cidade de Turiaçu ao município de Cândido Mendes. É como se fosse, porque tem a MA-101.
Ela vai sair
já. É a MA que interliga os dois municípios. Porém, tem uma estrada que aí no interior a gente chama de estrada por dentro. Que passa por diversos povoados, que é uma estrada vicinal, que está nessas condições aí, esses trechos aí.
Vai sair lá em Cândido Mendes, Godofredo Viana.
É, para aquela região lá, passando pelos Maracaçumé. Povoados, como é que é o nome lá do são vários povoados, não vou citar aqui, porque diz que tem um povoado muito grande, que tem muita produção de peixe também nessa região, e aí essa estrada estaria necessitando urgentemente de reparos, né, por parte da prefeitura lá de Turiaçu. Como é que é o nome do prefeito? Parece que
Turiaçu.
É Désio, não sei de quê. Désio Cavalcante, lembrado aqui pela produção. Então, a população ali daquela região, motivado lá pelo um cidadão chamado Tucano, conhecido como Tucano. Obrigado, então, Tucano, por ter respondido às nossas mensagens. O que me chamou a atenção é que eu acabei recebendo uma montanha de vídeos e de áudios a respeito dessa manifestação. Uns dizendo o seguinte: olha, em primeiro lugar, a manifestação foi realizada na MA. Pararam o pessoal que estavam na MA e não nas estradas vicinais. Aí tocaram fogos em pneus, fizeram aquela manifestação, cadê o dinheiro da licitação das estradas,
faixa, lá,
faixas e tal, e impediram o pessoal que estava seguindo pela MA, e a MA está em boas condições, foi recuperada recentemente. E aí o pessoal ficou revoltado, ué, por que vocês não vão fazer a manifestação na estrada que está esburacada? Vem fazer na estrada que está boa, impedindo o direito de ir e vir. Esse foi o primeiro primeira motivo da polêmica em Turiaçu. Aí o prefeito ficou sabendo da manifestação e enviou as máquinas, né, para resolver o problema.
Nossa.
E aí os manifestantes resolveram impedir acesso das máquinas.
Que ia resolver o problema.
Que ia resolver os problemas. Escuta aí.
Ainda tem um aqui dizendo que vai ficar pior. Mais do que já tá. Vocês estão vendo uma coisa dessa? Olha só. Esse aqui é prefeitinho. Esse aqui depende de prefeitinho. Olha aí, ó. Tá vendo só? Vai lá, olha aí, ó.
Vai, tratou parado.
Tratou parado, esperando para resolver o problema reivindicado pelos próprios moradores. Então, o que a gente conseguiu analisar dessa polêmica aí. Que existe dois lados políticos muito fortes, antagônicos, muito fortes em Turiaçu.
É uma guerra antiga.
E aí o pessoal resolveu fazer a manifestação, que é uma manifestação justa, cobrando lá da prefeitura que realmente recupere essa estrada, que é uma estrada importantíssima para a região. Mas, por outro lado, houve esse impedimento do acesso das máquinas para resolver os problemas que eles mesmos estavam reivindicando. Esse foi o motivo da polêmica. Espero que a prefeitura agora resolva o problema da estrada, melhore o acesso a esses povoados que são importantíssimos, e que até o prefeito procure também o governador Carlos Brandão, porque há uma promessa que o governador Carlos Brandão conhece muito bem essa região. Eu estive lá juntamente com o ex-governador Jackson Lago. Sim. E via a satisfação daquela população quando o doutor Jackson Lago, na época, o governo construiu a estrada de acesso a Turiaçu. Mas falta essa outra estrada por dentro, lá passando por esses povoados, que liga com Cândido Mendes. Aí era a hora do prefeito agora se reunir e dizer assim: bora botar um asfalto nessa estrada para a gente não precisar ficar recuperando.
E é importante também a população deixar. Quando o prefeito disser, vou colocar asfalto, a população deixar
as botar, máquinas, né? Também funcionar, porque se as máquinas não funcionarem, o estado vai continuar cada vez assim, pior. O nosso programa terminou, o tempo acabou, tá bom. Nós vamos embora. Você pode deixar o seu comentário aqui no vídeo. Você também aí da região pode deixar o seu comentário aqui no vídeo que a gente lê amanhã, tá bom?
Forte
até amanhã,
abraço.
Se Deus quiser.
Bom dia.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Plano de Aceleração de Transplantes do Maranhão está reescrevendo a história de muitos maranhenses. Como a do Frei Ribamar, da Juliene e da Nayara, que receberam um novo rim. Lara voltou a enxergar graças à doação de córneas. E talvez a história do José das Graças não tivesse um recomeço feliz se não recebesse o fígado de um doador. No Maranhão, mais de 530 pessoas deixaram a lista de espera por um transplante só em 2024, atingindo a maior taxa de doadores de órgãos e tecidos do nosso estado nos 25 anos de história da Central de Transplante. Mas ainda precisamos escrever uma nova página na vida de muitas pessoas. Declare-se para sua família e seja um doador.
Eu sou doador. A história de muita gente pode mudar. Até mesmo a sua.
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.